Fala MDS.
Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Erika Braz e é um prazer ter a sua audiência. Quando a gente fala em cadastro único, o que vem à cabeça em seguida são programas e políticas públicas como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada, Pé de Meia, Minha Casa Minha Vida, dentre outros. E existem muitas outras iniciativas que usam o cadastro único como base para selecionar as pessoas que têm direito aos benefícios sociais, inclusive de estados e municípios. Para entendermos melhor a amplitude do CAD Único, eu recebo aqui no Fala MDS o secretário de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, Rafael Osório. Secretário, como vai?
Pela segunda vez
aqui conosco.
Sim. Um prazer estar aqui com você de novo.
Secretário, quantos programas e ações hoje são acessados por meio do Cadastro Único? E eu quero aproveitar para pedir que o senhor explique que este é um instrumento usado não só pelo MDS, mas também por outras pastas do governo federal e de estados e municípios, não é isso?
Exato. Então, como o próprio nome está dizendo, né? Cadastro Único, a ideia é que ele seja único, que ele seja a principal porta de entrada para todos os programas focalizados do governo federal. E o Cadastro Único hoje também é usado pelos estados e municípios. Por que é importante a gente ter um instrumento único? Porque você imagina que hoje, só no governo federal, nós temos 42 programas que selecionam seus beneficiários a partir do Cadastro Único. Imagina se cada um deles tivesse o seu próprio sistema de identificar quais são as pessoas que são elegíveis. A gente teria uma duplicação muito grande e muito desperdício de recursos. Então, a gente concentra todo mundo num cadastro só, cadastro único, que esses programas podem usar. No governo federal, hoje, são 42 programas que usam o cadastro único. Recentemente, a gente fez um levantamento aqui no MDS, na SAGICAD, e a gente viu que podem ter até mais de 2 mil programas estaduais e municipais que usam o cadastro único. Ele é feito para isso também. Não é só o governo federal que pode usar. Na verdade, qualquer programa que diga, né, na sua lei que o cria, no decreto que o regulamenta, que os seus beneficiários têm que estar inscritos no cadastro único, essas pessoas podem ir lá e se inscrever no cadastro único para poderem acessar aquele programa.
Ou seja, é um instrumento do governo federal, mas que também é usado pelos governos estaduais e municipais.
Pelos governos estaduais e municipais. Por quê? Porque o censo de população do Brasil, que coleta informações socioeconômicas sobre as famílias e as pessoas, ele só é feito de 10 em 10 anos. Mas o cadastro único, ele está sempre na rua, está sempre sendo atualizado e os cadastros únicos têm validade de até 24 meses. Então, se o governo federal, ou um governo estadual, ou um governo municipal quiser responder a pergunta, quem são as pessoas mais vulneráveis no meu município, no meu estado ou aqui no Brasil hoje? A melhor forma de responder essas perguntas é usando o cadastro único. E não é só a gente que é gestor de política pública que pode usar o cadastro único. Qualquer cidadão pode entrar no observatório do cadastro único que é disponibilizado pelo Ministério e ter acesso a todas as informações que estão lá dentro.
Fica o convite, então, para conhecerem melhor. Agora, secretário, além do governo federal, estados e municípios também usam, como a gente já falou aqui, né, para colocar seus programas em pauta. Então, o senhor esclarece para a gente como isso funciona nas esferas municipais? Talvez trazer algum exemplo dentro da esfera federal. Eu citei, por exemplo, o Pé de Meia e o Minha Casa Minha Vida, que estão dentro do escopo do Ministério da Educação e do Ministério das Cidades, né? Enfim, envolve Caixa Econômica também, vários outros órgãos federais. Tem algum exemplo que o senhor pode trazer para a gente de programa estadual ou municipal?
Eu prefiro não dar exemplo de programa estadual e municipal, porque, como eu falei, são mais de 2 mil. E o que, que acontece? Para um programa estadual ou municipal, o uso do cadastro único, ele é praticamente igual ao uso do governo federal. Só que os estados e os municípios, eles têm autonomia para, dentro das normas, usar o cadastro único para esses programas. Então, eles podem usar, inclusive, sem nos pedir autorização, desde que eles sigam todas as normativas. Então, o programa que vai acessar, ele tem que assinar um termo, né, de que o sigilo dos dados vai ser respeitado. As pessoas que vão acessar esses dados, elas também têm que fazer um termo de compromisso para a gente garantir que os dados da população não sejam usados indevidamente.
Secretário, eu acho relevante para a gente continuar o papo, né? É dizer quem se enquadra no ingresso do cadastro único, né? Quais são os critérios aí para uma pessoa ela se inscrever no Cadastro Único?
Essa sua pergunta é muito importante, porque a gente tem que esclarecer isso. A primeira coisa é que o Cadastro Único ele não é para a pessoa, ele é para a família. É para a família se cadastrar. E é muito importante que a família se cadastre sem esquecer de ninguém da família. Tem que declarar todo mundo. O cadastro ele é voltado para as famílias de baixa renda. No Brasil, as famílias de baixa renda são as famílias que ganham até meio salário mínimo de renda familiar por pessoa. Então, você pega toda a renda da família, de todos os membros da família, soma, divide pela quantidade de pessoas naquela família, isso dá um número. Se isso for menos do que meio salário mínimo, essa família é público prioritário para entrar no Cadastro Único. Mas também existem algumas políticas públicas, alguns programas e ações que são para um público acima de meio salário mínimo, mas que exigem a inscrição no Cadastro Único. Algumas faixas, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida, a tarifa social de energia elétrica para quem tem o benefício de prestação continuada, ou mesmo para pessoas, por exemplo, que dependem de um aparelho que tem que estar conectado na rede elétrica por causa de alguma questão de saúde. Então, a pessoa depende daquele aparelho para sobreviver. Essa pessoa também pode se inscrever no cadastro, mesmo acima, e ter acesso à tarifa social de energia elétrica. Mas o público mesmo do cadastro são as pessoas que ganham menos do que meio salário mínimo de renda familiar por pessoa. E é muito importante que as pessoas saibam que quando você vai declarar os seus dados para o Cadastro Único, você não pode mentir de forma alguma. Mentir no Cadastro Único pode ser considerado estelionato, falsidade ideológica. Então, pode ter consequências muito graves, civis e criminais para a pessoa que mentiu. E a pessoa, por exemplo, que mentiu para o cadastro e depois de algum tempo a gente descobre que ela está recebendo um benefício, ela pode ser obrigada a devolver esse benefício e se ela não devolver esse benefício, ela pode acabar tendo o nome inscrito na dívida ativa da União e aí a pessoa vai ter uma porção de problemas que ela não vai poder ter uma série de relações com o poder público porque ela não vai estar em dia com as suas obrigações.
Lembrando aí quem está nos ouvindo, que tiver alguma dúvida, pode procurar um posto de atendimento do CadÚnico, um CRAS ou um CRES no seu município, né? E esclarecer a dúvida pessoalmente com algum atendente. Secretário, eu vou trazer aqui para a nossa conversa alguns benefícios que são ofertados pelo governo federal, né? Ou seja, pela União, que englobam os inscritos do Cadastro Único e aí eu vou pedindo para o senhor dar detalhes sobre cada um deles. Secretário, eu vou começar pela inscrição na taxa para o Enem. Estudantes aí que vão cursar o Enem têm direito a algum benefício na taxa?
Sim, sim, sim. A pessoa que fazer o Enem, mas que está no Cadastro Único, que é membro de uma família de baixa renda, ou seja, com renda familiar mensal até meio salário mínimo por pessoa, ela tem direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição do Enem. Então, ao se inscrever, a pessoa tem que informar lá que ela está no Cadastro Único para ganhar a isenção da taxa de inscrição do Enem. E não só o Enem, maior parte dos concursos públicos federais e mesmo os que não são federais, a pessoa que está inscrita no Cadastro Único, ela ganha isenção de inscrição. Então, a gente disponibiliza esse serviço aqui no Ministério para as bancas de concurso poderem consultar se a pessoa está no Cadastro Único para fins dessa inscrição.
Então, aí os que vão se inscrever no Enem ou em algum concurso, fiquem ligados a isso, se tiverem direito. Então, a próxima é a carteira da pessoa idosa, secretário.
Então, a carteira da pessoa idosa é um desses programas que não é só para a população até meio salário mínimo. A carteira da pessoa idosa, ela pode ser para pessoas que têm renda individual até dois salários mínimos. Por quê? Porque isso é da regra da carteira, mas tem que estar inscrito no cadastro. Então, a pessoa idosa, ela pode pedir essa carteira para ela ganhar o transporte interestadual gratuito ou com desconto no preço da passagem.
O programa Cisternas, que é aqui da casa, aqui do MDS.
O programa Cisternas é um programa super bem sucedido, que mudou a vida de muita gente nos últimos anos, no semiárido nordestino, primeiro com as cisternas, que são reservatórios para as pessoas que moram em regiões muito secas, consumirem a água. Então a gente tem cisterna tanto para o consumo das pessoas nas suas casas, tem cisterna para produção, tem para escola. Então é um programa super bem sucedido, né? Que promove esse acesso à água. E ele é também para pessoas que estão inscritas no Cadastro Único com renda familiar mensal até meio salário mínimo por pessoa. Mas tem uma coisa, essas pessoas têm que residir naqueles locais onde o programa é ofertado. Obviamente a gente não vai fazer cisterna em lugar que não tem problema de chuva, em cidade grande. Geralmente isso é feito em áreas rurais, no semiárido, principalmente em locais que chovem pouco.
Isso, semiárido e região amazônica.
Isso.
Outro programa que é aqui do MDS, que também usa o Cadastro Único, é o Fomento Rural, certo, secretário?
Sim, esse é um outro programa muito importante. O Fomento às Atividades Produtivas Rurais, ele é um programa que apoia a estruturação produtiva das famílias rurais mais pobres e o desenvolvimento de um projeto para cada uma, para elas ampliarem e diversificarem a produção de alimentos que geram renda para elas. Então, isso é bom para a família que produz, porque ela vai produzir melhor, vai ter condição de acessar o mercado, vai tirar um dinheiro ali daquela produção que ela vai poder vender, mas isso também contribui para a melhoria da segurança alimentar e nutricional da região onde essa família mora. Então, esse programa é para famílias que estão inscritas no Cadastro Único, mas aí tem que ter uma renda mais baixa. É a renda para entrar no Bolsa Família, a mesma. Renda mensal de até R$ 218,00 de renda familiar mensal por pessoa. Mas aí, de novo, agora tem que residir no meio rural e tem que ser produtor rural para acessar o programa de fomento.
Secretário, para a gente encerrar só mais um exemplo, então, porque, como o senhor falou, são 42 programas só dentro da esfera federal, o FIES Social, que é outro de educação.
Então, no FIES Social, 50% das vagas do FIES Social são para estudantes com renda de até meio salário mínimo que estejam inscritos no Cadastro Único. Para esse grupo, o financiamento do curso é de 100%. É uma coisa muito boa para a gente estimular os estudantes de baixa renda para que eles continuem seus estudos, continuem sua formação, se graduem e possam ter uma inserção melhor no mercado de trabalho depois, no futuro.
Agora eu vou ler, então, uma listagem aqui para os nossos ouvintes de alguns dos programas, então, que utilizam o CadÚnico, além desses que o secretário já mencionou. Nós temos o programa Passe Livre, né, que proporciona a pessoas com deficiência de baixa renda a gratuidade nas passagens interestaduais, o Identidade Jovem, que é uma carteira das juventudes que possibilita meia entrada em eventos artísticos, culturais e esportivos, além de vagas gratuitas e descontos no sistema de transporte coletivo interestadual. Tem também um programa de distribuição de antenas para usuários da TV aberta, que distribui antenas parabólicas digitais para o público de baixa renda. O programa Internet Brasil, que entrega chips de banda larga móvel gratuitos para milhares de alunos da educação básica na rede pública de ensino. A tarifa social de água e esgoto, que é um desconto de 50% sobre uma parte do consumo mensal das famílias beneficiárias da conta de água e esgoto para famílias de baixa renda que estejam inscritas no CadÚnico. E o telefone popular, e o outro que é muito importante, eu como mulher não posso deixar de mencionar, que é o Dignidade Menstrual. Então, quem tiver dúvidas ou quiser conhecer mais sobre esses programas que usam o CadÚnico como porta de entrada, é só acessar sua conta gov.br e procurar pelo nome ali do programa, como, por exemplo, Pé de Meia ou FIES Social, como foi citado aqui. Secretário, qual a sua avaliação sobre a importância e a necessidade de se ter essa base de dados, né, que vai além da renda, que oferece um retrato mesmo de cada família, como o senhor falou, de como essa família vive, como ela acessa os serviços como alimentação, nível de escolaridade? O Cadastro Único, ele não contém lá só mesmo a renda, né, da família, é muito além disso.
Exato, a renda é uma informação muito importante, ela é a principal informação que é usada por todos os programas, mas nesses programas que a gente discutiu aqui mesmo hoje, a gente vê que tem outras características, às vezes, que não só a renda, e que são importantes e que estão lá no Cadastro Único também. Essas outras informações todas que a gente coleta no Cadastro Único, que são importantes porque mesmo que elas não sirvam como critério de elegibilidade, critério que permite que a pessoa acesse um determinado programa, um benefício ou um serviço, elas são importantes para que o poder público faça um planejamento das suas ações, que é o que a gente chama da vigilância socioassistencial. Então, não basta que as pessoas que são elegíveis estejam lá indo acessar e pegando um programa. A gente precisa olhar para esse conjunto de dados para a gente planejar as nossas políticas de forma que até as coisas que não vão diretamente para as pessoas sejam feitas de uma forma melhor. Então, por exemplo, a gente tem urbanização. Ninguém vai entrar num programa Minha Calçada Minha Vida, não é mesmo? Mas as pessoas precisam morar em lugar que tem calçamento. Então, quando a gente olha para as condições de vida da população do cadastro, a gente vê, ó, esse pessoal aqui tem condições muito precárias, a gente pode planejar. Precisamos de ação de urbanização no município, precisa de estrada, precisa de saneamento, precisa levar a luz até esse lugar onde as pessoas estão. Realmente é um instrumento que ele vai muito além de simplesmente selecionar os beneficiários, porque as informações que ele contém também permitem com que a gente faça um bom planejamento das políticas públicas para usar melhor os recursos e atender melhor a população.
E para os gestores é uma ferramenta e tanto.
Para os gestores é uma super ferramenta e cada vez mais aqui no Ministério, a SAGICAD tem desenvolvido vários tipos de entradas para as pessoas poderem usar esses dados para vários perfis diferentes, desde o estudante que está fazendo uma pesquisa até o gestor que está planejando a ação as ações da política dele no território dele. Todo mundo vai encontrar ali nas nossas ferramentas uma informação a partir do cadastro único que é útil para o que você está fazendo.
Secretário, para a gente finalizar esse papo, né, eu quero dar aos ouvintes o passo a passo sobre a inscrição no cadastro único. Se eu faço parte de uma família cuja renda é inferior a meio salário mínimo por pessoa, onde eu devo ir? O que eu devo levar de documento, de informação? A quem eu devo procurar?
Então, qualquer família de baixa renda que tem renda familiar mensal até meio salário mínimo por pessoa pode se inscrever no cadastro único. Às vezes, tem alguns programas que são para mais do que meio salário mínimo que pedem que a família se inscreva. Então, nesses casos, a família também pode se inscrever no cadastro único. Como que a família faz para se inscrever no cadastro único? Ela tem que ir pessoalmente em algum lugar que faz o cadastramento do cadastro único. Quais são esses lugares? Tem os CRAs, que são os Centros de Referência da Assistência Social. Tem os CREAs, que são os Centros de Referência Especializados da Assistência Social. Você pode ir no que é mais perto da sua casa. Tem postos de cadastramento do cadastro único, que é um lugar que é só do cadastro único. E em alguns estados, tem serviços que os governos dos estados proporcionam para as pessoas tirarem documento, para facilitar a vida do cidadão, que também oferecem esse serviço, mas aí não tem em todos os estados, você tem que contatar o seu. A forma mais garantida é você ir no Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS. Eles existem em todos os municípios do Brasil. O responsável pela família, né, vai ter que ir e declarar todas as informações de todas as pessoas da família. Então, tem que levar um documento com foto, por exemplo, a carteira de identidade, a carteira de trabalho. E, além disso, precisa levar o CPF. O CPF agora é obrigatório. Se você não tiver o CPF, você vai ficar lá num estado de esperando o CPF e, se não regularizar o CPF, não vai conseguir entrar mais no cadastro. Se você não tem o CPF em dia, você tem que regularizar o seu CPF com a Receita Federal, porque é ela que cuida do cadastro de pessoas físicas. Então, não adianta regularizar o CPF no cadastro. Você tem que ir na Receita para conseguir o seu CPF para você se inscrever no cadastro. Você pode levar o seu título de eleitor também e um comprovante de residência. Se você não tem um comprovante de residência, você pode fazer uma declaração, né, dizendo onde que você mora. As pessoas lá no próprio serviço podem te orientar sobre como fazer essa declaração. E além dos documentos da própria pessoa, do responsável pela unidade familiar que vai lá para fazer o cadastramento da família, tem que levar pelo menos um documento de cada pessoa da família. CPF obrigatório para todo mundo. É? E pode levar outros documentos também, certidão de nascimento, de casamento, carteira de identidade, carteira de trabalho, título de eleitor, carteira de motorista. Cada pessoa tem que ser cadastrada com a sua família. De novo, isso é muito importante. Na hora que você vai cadastrar a sua família, você não pode esquecer de declarar pessoas que moram com você na sua família. Se você esquecer de declarar essas pessoas, isso no futuro pode ser entendido como uma prestação de informação falsa e isso tem consequências. Então, quando você vai se inscrever no cadastro, tem que levar a sua documentação completa com CPF, a de todos os membros da sua família e não pode esquecer de ninguém. E quando você fizer a sua entrevista, você tem que prestar as informações com o melhor do seu conhecimento. Não pode esquecer de nenhuma renda, não pode esquecer de nenhuma pessoa, porque senão depois isso pode te trazer problemas se você prestar informação falsa.
Independente do grau de parentesco, né, secretário?
Independente do grau de parentesco. Todo mundo que mora na mesma família e divide as despesas, né, mora na mesma casa e divide as despesas, é parte da mesma família. Então, se você pensar assim, na hora, quem é a minha família? São as pessoas que moram na minha casa, e na hora que eu fizer aquele último saco de arroz com o último restinho de feijão, são as pessoas que vão dividir aquele arroz com feijão comigo. Essas são as pessoas da sua família, e essas pessoas você tem que declarar.
Eu comecei falando que é a segunda vez que o senhor vem aqui conversar conosco no Fala MDS. A primeira foi sobre as novidades no Cadastro Único, novo Cadastro Único. Então, eu quero deixar aqui o convite também para as pessoas que não tiveram a oportunidade ainda de ouvir sobre o novo Cade Único, que possam procurar aí no seu buscador de áudio preferido, Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts ou até no SoundCloud também, para conhecer a reforma que foi feita no Cadastro Único, né, secretário?
Exato. É uma reforma que ainda está, a maior parte já foi entregue, nós ainda estamos continuando, ainda tem muitas entregas, mas realmente nós estamos com um Cadastro Único hoje muito melhor, muito mais rápido e muito mais seguro. Mas nós não vamos parar, nós vamos continuar melhorando. Por melhor que esteja, sempre tem espaço para melhorar ainda mais.
Eu acredito que o principal recado que a gente deixou aqui nesse podcast é que o propósito do Cadastro Único não é só pagar benefício. Ele é muito mais do que uma simples base de dados, como o secretário nos apresentou. O Cade Único é responsável por traduzir para o setor público histórias de pessoas, suas vidas, suas necessidades, para que os governos, tanto federal quanto estaduais e municipais, que é uma coisa que a gente falou aqui também, como vimos, possam atacar a pobreza por diversas frentes. Eu quero agradecer então ao secretário de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, a SAGICAD do MDS, Rafael Osório, pela participação. Muito obrigada, secretário. Espero que o senhor venha pela terceira, quarta vez falar sobre todo esse trabalho que tem sido feito em torno do Cade Único.
Eu é que agradeço, Érica, e lembrando que quem quiser mais informações sobre o Cadastro Único, sobre os programas sociais do governo federal, deve procurar a página do Ministério, os canais do Ministério, pode até ligar para o Ministério, porque a gente tem um telefone para esclarecer dúvidas da população e evitar se informar sem ser por canais oficiais, porque tem muita mentira sendo falada por aí, tem muita fake news, tem que tomar muito cuidado. Então, quando você quiser esclarecer uma dúvida sobre o Ministério, a melhor coisa é procurar os canais do próprio Ministério.
Isso, o site é gov.br/mds, o telefone que o secretário mencionou é 121, conhecido como Disque Social, ligação gratuita de todo o Brasil, e também tem as redes sociais do MDS, que também, sempre que há algum vestígio de fake news, secretário, a equipe aqui de comunicação desmente nas redes sociais também. Então, mais uma vez, obrigada. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio, como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o Min Desenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. O Fala MDS fica por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Fala MDS!